Fala, pessoal, estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, a sétima edição do Expresso Trivela. Vai falar dos jogos de ida das quartas de final da Liga Europa. Estou aqui com o Leandro Stein para comentar esses quatro jogos dessa quinta-feira. Tudo bem, Stein?
Beleza, fala aí, galera. Boa noite.
Boa noite. Então vamos nessa. Vamos começar com o que eu acho que foi o jogo mais interessante da rodada, né? O Ajax perdeu da Roma em Amsterdã por 2-1. Foi um jogo que a Roma precisou muito do seu goleiro Paulo Lopes, com 8 defesas ao longo da partida, incluindo um pênalti, para vencer fora de casa de virada. O Ajax fez 1-0 no primeiro tempo, um erro da defesa da Roma, um erro generalizado da defesa da Roma. O Diawara errou um passe no campo de defesa, o Klaassen recolheu. E aí o Gianluca Mancini foi recuando, deixou o Klaassen entrar na área, ele tabelou com o Tadic e só teve o trabalho de empurrar para as redes. No começo do segundo tempo, a saída de bola da Roma estava terrível. O Paulo Lopes errou uma saída, depois deu direto nos pés do Antony, depois a defesa conseguiu consertar. Aí, num segundo erro da saída de bola da Roma, a pressão da Ajax funcionou. O Ibanez derrubou o Tadic na entrada da área, teve um pênalti para o Ajax fazer 2-0. E naquele momento parecia que o Ajax estava no controle da partida, principalmente pelo começo do segundo tempo. O primeiro foi um pouco mais equilibrado, mas o Tadic bateu o pênalti no meio, o Paulo Lopes não caiu e fez a defesa, uma defesa até que fácil em relação a defesas de pênalti. Logo em seguida, a Roma teve uma cobrança de falta da entrada da área, que o Pellegrini bateu e o goleiro do Ajax falhou. O goleiro do Ajax, o Kjell Scherpen, que é o terceiro goleiro do Ajax, 21 anos, estava no seu terceiro jogo pelo time profissional do Ajax, porque o titular, que é o André Onana, está suspenso por doping, e o Stekelenburg se machucou, então o Ajax teve que jogar com o Scherpen, que até chegou na bola, mas deixou a bola passar entre os seus braços. Depois disso, o Lopes fez mais algumas boas defesas contra o Antony, inclusive num toque de calcanhar, e aí aos 42 minutos do segundo tempo, o Ibanez virou com um golaço, o Pellegrini cobrou escanteio, o Klaassen desviou na boca do gol, o Ibanez matou no peito e emendou forte, sem chances para o goleiro do Ajax para fazer 2-1. É um excelente resultado da Roma, um resultado até improvável pelo que foi a partida. A Roma deu um pouquinho de sorte, contou com boas defesas do seu goleiro e também com uma falha do goleiro do Ajax. O Ajax não perdia há 24 partidas, com 21 vitórias. A última derrota tinha sido no começo de dezembro, Stein.
Bom, um jogo em que a Roma teve sorte, né? Acho que essa é uma grande manchete, porque se a gente considerar principalmente até em competições europeias, a Roma é um time que sempre flerta com desastre. O Ajax era a maior sequência invicta do clube desde de 96, que era aquele timaço do Van Gaal, então era um momento expressivo do Ajax. Vinha de decepções recentes na Champions, mas parecia ter algum futuro nessa Liga Europa, ter lastro para conseguir competir por esse título. E acho que essa derrota é muito dura para o Ajax, numa temporada que o campeonato holandês já está encaminhado. E, assim, acaba... Para Roma é muito, muito pertinente essa vitória, para um projeto do Paulo Fonseca, que muitas vezes parece não engrenar, mas não deve conseguir a vaga para Champions através do campeonato italiano. E agora a Liga Europa, assim, acho que os italianos muitas vezes acabam relegando a Liga Europa a segundo plano, né? Essa boa campanha da Roma, acho que vem em bom momento, e assim, não só para o clube, mas para o futebol italiano em si, depois do que aconteceu na Champions, né? Em que nenhum time chegou nas quartas de final, conseguir fazer isso é importante.
A Roma é a última representante do futebol italiano nas competições europeias, né? Chegando aí nas quartas de final, os times da Champions já caíram, os outros da Liga Europa também.
Bom, agora emendando para mais um jogo, vamos falar agora de Arsenal e Slavia Praga, empate por 1-1 no estádio Emirates. E, assim, o resultado péssimo para o Arsenal, né? Principalmente pelas circunstâncias do jogo. O o Slavia Praga vinha de duas vitórias, de duas classificações contra britânicos e de duas vitórias no Reino Unido contra Leicester e contra Rangers. É, dessa vez não fez uma boa partida em Londres. O Arsenal não se cansou de perder gols, perdeu umas chances inacreditáveis. O Lacazette perdeu uma nível Diego Souza contra o Corinthians em 2012. E aí, no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, o Slavia acabou arrancando esse empate. Bom, só para destacar alguns pontos do jogo, o Aubameyang mais uma vez começou no banco e o Arsenal não tinha alguns jogadores importantes por lesão, como o Tierney e o Odegaard. O Slavia também não contava com o zagueiro, com o Kudela, que é um nome importante do time, mas que foi sofreu uma acusação seríssima de racismo no jogo contra o Rangers. Teve um jogo de punição preventiva enquanto a investigação da UEFA se desenrola, e mais do que isso, se ele entrasse no Reino Unido, ele deveria prestar esclarecimentos à polícia escocesa. Já tinha acontecido um problema do tipo antes, durante a data FIFA, quando ele quase não foi enfrentar Gales. Acabou enfrentando Gales, tomou até uma cotovelada do Bale, mas dessa vez ele nem foi para Londres também por essa questão, que ele poderia ser investigado pela polícia, poderia ter que comparecer para prestar depoimento. Em compensação, o Slavia tinha de volta o goleiro Andrei Kolar, que sofreu uma fratura no rosto no jogo contra o Rangers. O Slavia, até no comecinho do jogo, ele teve uma postura interessante, esboçando tentar alguma coisa, teve uma boa chance perdida, mas não foi um jogo tão intenso do Slavia como o time se acostumou a apresentar nas competições europeias durante as últimas temporadas. O Arsenal começou a tomar o controle do jogo já no primeiro tempo, com boa movimentação. O Bukayo Saka perdeu um lance incrível de frente com o goleiro. Depois ainda teve uma cabeçada do Bobby Holding que o Kolar defendeu. E no segundo tempo, com o Slavia mais exposto, mais adiantado em campo, o Arsenal teve muito espaço para contra-atacar, para aproveitar as costas da marcação. E aí foi quando os gols perdidos atormentaram os Gunners. No comecinho teve uma falta que o Willian cobrou na parte externa da trave. Mas aí, depois desse lance do Lacazette, que ele partiu com o campo de ataque, ele e o goleiro, chegou de frente para o goleiro, tentou tirar e mandou na trave, aí o Arsenal começou a errar muito as finalizações. Teve outro lance do Laca que ele perdeu na pequena área, teve um chute para fora do Partey, mesmo os substitutos ainda estavam errando bastante, o Aubameyang perdeu um lance na pequena área, um chute cruzado, o Martinelli entrou bem, mas também desperdiçou alguns lances ali. O Arsenal martelava, mas não conseguia transformar a superioridade em vantagem, até que aos 41 minutos veio o gol do Arsenal, numa jogada do Aubameyang de contra-ataque. Ele abriu com o Pepe, o Pepe ganhou na corrida do marcador, e aí deu um toquinho por cima do goleiro para abrir o placar. Até aí parecia tudo bem, parecia que o Arsenal seguraria um resultado bom para a visita em Praga na próxima semana. Bem, é o Arsenal, né? O Arsenal acabou no finalzinho ali entregando um gol. O Leno já tinha feito uma baita defesa numa bola que ainda bateu na trave. Foi escanteio, e aí um escanteio cobrado fechado, ninguém conseguiu afastar. E na segunda trave acabou marcando o gol o Hollis, o jogador do Slavia Praga. E aí, resultado ruim para o Arsenal. Principalmente pelas circunstâncias, mas também para enfrentar um Slavia Praga que na Europa tem peitado qualquer um, inclusive os times das grandes ligas, né, Bonsa?
Inclusive joga muito, né? Se você for ver, os números foi muito equilibrado, a posse de bola foi equilibrada, as finalizações foram equilibradas, mas como o Stein já disse, o Arsenal criou as oportunidades mais claras do jogo, muitos dos chutes do Slavia Praga ali da entrada da área, sem tanto perigo assim. Mas é um time realmente que consegue se manter competitivo no cenário europeu, mesmo perdendo alguns jogadores, como perdeu o Susek e o Koufal para o West Ham no começo da temporada. O que me chamou a atenção nesse jogo, e tem me chamado a atenção, é o Aubameyang no banco de reservas, né? Porque eu não entendo, não faz sentido o Arsenal poupar jogador nenhum para a Premier League, porque ele não tem nada para fazer na Premier League, a não ser conseguir vaga de novo para a Liga Europa. Então, tem que jogar com tudo. E o Arteta preferiu jogar com o William pela esquerda, em vez de jogar com o Aubameyang hoje. A falta que ele faz é clara, mesmo ele não estando tão em boa fase assim. Lembrando que no derby de Londres contra o Tottenham, ele levou um banquinho porque, por causa de uma questão de indisciplina ali. Desde então, ele não faz gol, ele não fez gol ainda pelo Arsenal, mas ele vinha jogando. A ausência do Tierney também faz falta, ele tem se tornado um dos jogadores mais importantes do Arsenal nessa temporada, e o Odegaard também está crescendo, então também foram dois desfalques relevantes para o Arsenal, Stein.
E o Slavia Praga, vale a gente lembrar que já na eliminação recente de boa campanha na Liga Europa, que foi em 18-19, deu muito trabalho para o Chelsea. No fim das contas, a volta acabou sendo em Stamford Bridge, né? Foi um jogo, até teve uma presença massiva da torcida tcheca. Agora inverte esses papéis e inverte essa ordem também em relação às duas classificações nas fases anteriores, mas a gente não pode descartar o que Slavia Praga vai fazer no estádio Sinovo, em sua casa ali, onde é um time bem difícil de pegar, um time com muita qualidade, com muita pegada, com muita intensidade, um jogo direto que causa problema com frequência.
Bom, outro jogo de inglês dessa quinta-feira foi o Manchester United contra o Granada, fora de casa, o Granada que eliminou o Napoli antes de chegar nessa fase da Liga Europa, passou também pelo Molde. Foi um jogo muito fraco mesmo. Os primeiros 30 minutos, o momento mais interessante foi a invasão de campo de um homem pelado, foi depois, né, ele saiu rolando pelo gramado antes de ser levado pelos seguranças. O Rashford tentou dois chutes de longe, nenhum com muito perigo. E aí lá pelos 30 minutos, o Lindelof deu um lançamento da defesa, o Rashford matou muito bonito na entrada da área, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 1-0, um belo gol do Rashford. No segundo tempo, o jogo ficou até pior, né? Na verdade, no final do primeiro tempo, o Granada ainda acertou a trave com o Yangel Herrera, mas foi meio por acaso, ele estava tentando cruzar. Mas acabou sendo meio que a chance mais perigosa de gol do Granada, que no segundo tempo chegou um pouco mais para tentar o empate, mas não tinha muito recurso. O United defendeu muito bem. O United deu 13 finalizações no jogo, 8 do Bruno Fernandes e do Rashford, 4 de cada um. Foram os únicos que tentaram um pouco mais fazer alguma coisa para o Manchester United. Nos minutos finais, o Ian Bryce cometeu um pênalti muito estúpido no Bruno Fernandes, meteu a mão na cara do Bruno Fernandes, não estava disputando a bola, foi totalmente gratuito. O árbitro marcou, depois confirmou pelo VAR. O Bruno Fernandes ainda cobrou mal e o goleiro, mesmo assim, aceitou o pênalti. E o Manchester United abriu 2-0. Foi mais um jogo em que o Manchester United tem dificuldade para criar com posse de bola contra o adversário que deixa a bola com ele, que fica fechado. Teve 68% de posse de bola, mas criou muito pouco. De qualquer maneira, né, o resultado 2-0 fora de casa encaminha muito bem a vaga do United nas semifinais.
Acho que pega uma coisa aí que não deu muito certo nesse jogo, os dois estilos dos times, né, que o Manchester United é um time que joga melhor em velocidade e o Granada também é mais reativo, assim, é um time que se defende bem, mas não é exatamente um time que propõe jogo, então acho que isso acabou prejudicando a qualidade da partida. Era em questão de tradição, assim, acho que o encontro de maior disparidade dessa fase da Liga Europa com o Manchester United, que tem sua tradição inquestionável, o Granada, que é um mero estreante nas competições europeias. Mas acho que eu acabava esperando um pouco mais o Granada, não tanto de necessariamente construir uma vitória confortável dentro de casa ou qualquer coisa do tipo, mas de, assim, conseguir fazer algo a mais, né? Porque, conseguir se defender melhor, principalmente contra o Manchester United, nessa questão dos dois estilos, né? E acho que dentro disso, o gol que eles cedem no finalzinho é um grande pesar para o reencontro em Old Trafford. Acho que dos 4 confrontos aí das quartas de final, esse é com o cara que tá mais definido de todos, né?
Exatamente, fica difícil você imaginar o Granada virando o jogo em Old Trafford, depois de ter perdido por 2-0. ele nem se defendeu tão mal, mas nos lances dos gols dava para fazer bem melhor, né? Você tomar uma assistência direto da defesa, como fez com o Rashford saindo nas costas, é ruim, e cometer um pênalti como cometeu também é muito ruim.
Bom, e aí para fechar essas quartas de final da Liga Europa, o quarto jogo no Maximir, Dinamo de Zagreb e Villarreal se enfrentaram e o Villarreal saiu com uma vitória de um peso grande ao vencer por 1 a 0. Era uma partida, principalmente no primeiro tempo, com uma boa dose de equilíbrio ali entre os dois times. O Villarreal ficava um pouco mais com a bola, mas o Dinamo atacava bem, conseguia trabalhar bem velocidade e umas trocas de passes envolventes. Em certo momento do primeiro tempo, até pareceu que o Dinamo ia conseguir sair na frente no placar, porque teve uma jogada, uma tabela ali com o Orsic, que foi o pesadelo do Tottenham. Ele chegou a marcar um gol que foi anulado. No comecinho da partida, os dois goleiros tinham trabalho e tal. O Dinamo parecia pender um pouco mais essa vitória, mas no pouco antes do intervalo, rolou um toque no braço dentro da área do Dinamo. Um pênalti para o Villarreal, e aí o Gerard Moreno cobrou, converteu e manteve uma fase espetacular que ele vem vivendo, né? Ele já tinha marcado no fim de semana uma tripleta pelo Campeonato Espanhol com dois gols de pênalti. O fato dele ser o cobrador oficial do Villarreal ajuda, mas é uma marca impressionante de 16 gols e 6 assistências em 15 partidas pelo clube em 2021. Você olha as estatísticas, está lá cheia de estrelinha de melhor jogador para o Moreno. Ele vive uma fase muito boa e mesmo pela seleção espanhola ele tinha marcado um gol, né? Ele tinha entrado no fim da partida contra Kosovo, marcou um dos gols na vitória por 3-1, o último que acabou selando o resultado para a Espanha. E é um cara que talvez no futebol espanhol ali seja o melhor atacante espanhol em atividade. E aí, depois disso, no segundo tempo, o Dinamo não conseguiu jogar da mesma maneira, mesmo as alterações não fizeram muito efeito para o time da casa. Os croatas chegaram a exigir uma boa defesa do Rulli, do goleiro do Villarreal, mas também o Livakovic, o goleiro do Dinamo, evitaria um gol, segundo gol do Submarino Amarelo. À medida que o tempo foi passando, o jogo foi ficando um pouco mais truncado, assim, sem tanta intensidade. O Villarreal até aproveitava para administrar mais, para controlar, para ter esse domínio. E nos minutos finais, exatamente, foi quando o Villarreal ficou mais próximo de conseguir o segundo gol, desperdiçou algumas boas chances. Moreno, de novo, apareceu na área, mas não conseguiu ampliar. De qualquer maneira, acaba sendo um excelente resultado, ainda mais para decidir em casa na volta. Resultado muito bom do Villarreal, que tem essa possibilidade de na semifinal ter um encontro com o Arsenal, que seria tão representativo 15 anos depois da semifinal da Champions de 2006. É o representante espanhol que parece ter mais força nesse momento, e a Espanha, a gente precisa lembrar, talvez seja o país que trate com mais afinco a Liga Europa, né, que os times médios conseguem ser tão competitivos, e a história do Sevilha não dá para negar. E aí você tem um elemento sevilhista ali que se chama Unai Emery, e assim, o Villarreal teve momentos recentes ruins no Campeonato Espanhol, até perdeu o fôlego em relação ao que ia disputar, a pretensão de disputar uma vaga no G4, conseguir se classificar Champions. Mas na Liga Europa é um grande concorrente, e aí tem um especialista no torneio, o Unai Emery, que levou três títulos com o Sevilla, que foi finalista com o Arsenal e que agora escreve essa grande história com o Villarreal também.
Também pode reencontrar o Arsenal na semifinal. E se o Gerard Moreno já tem 29 anos, né? Se ele fosse um pouquinho mais novo, eu acho que eu conseguiria vislumbrar ele indo afundar a carreira dele como reserva do Barcelona, como vários atacantes espanhóis já fizeram nos últimos tempos. Mas já quase com 30 anos, talvez ele fique mais um tempo no Villarreal. Nunca jogou por muito clube, né? Jogou um pouco no espanhol, acho que teve uns 3 anos no espanhol. Mas maior parte da carreira dele como atacante do Villarreal, essa segunda passagem tem feito muito, muito gol. Mais alguma coisa aí de Villarreal e de Dinamo Zagreb, Stein?
Não, fechado, fechado.
Então vamos encerrando por aqui. Só passar a dar um abraço para quem esteve conosco aqui nessa live, o Cauê Nunes, o Felipe Martins, que eu espero que não seja aquele, o Rafael Valeiro, Roger Lima, Arley Fernandes Teixeira, Gabriel Oliveira, o Adriano Zwierzykowski, nenhuma chance de eu ter pronunciado isso certo, né? Que diz que vai ouvir o podcast Centrifugando Mel, porque é um apicultor, e o César Augusto, que me pediu para fazer um joinha caso tivesse o podcast da Trivela mais tarde, terá o podcast da Trivela mais tarde, então eu fiz o joinha. Daqui a uns 45 minutos a gente está de volta com o podcast tradicional de quinta-feira. Valeu, Stein!
Valeu, até mais!
Falou, gente!